Começa agora o programa Fé Histórica, da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Apresentação, Pastor Daniel Dives.
Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Ativa. Estamos começando agora mais um programa Fé Histórica, o programa semanal da Igreja Batista Histórica e Conselheiro Lafaiete. Somos uma Igreja Batista Reformada e estaremos com você até às 11 horas falando sobre o Espírito Santo. Eu sou o pastor Adriano e estou aqui com o pastor Daniel Dides. Bom dia, pastor Daniel.
Bom dia, é um prazer estar aqui.
Pastor Daniel, o que a Bíblia ensina sobre o Espírito Santo? Nós podemos, por exemplo, adorar o Espírito Santo?
Sim, a Bíblia nos fala que o Espírito Santo é Deus, a Bíblia nos mostra que Ele é a terceira pessoa da Trindade. Então, quando nós falamos sobre Deus, claro, nós podemos adorar a Deus, nós podemos e devemos adorar a Deus. Uma prática comum, cantar hinos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, isso acontece na igreja. Nós temos essa prática, sim.
Obra de Deus, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, fala que o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Esse texto está ensinando para nós que o Espírito Santo é uma pessoa divina, que ele é Deus, pastor Danilo?
Sim, a pessoa divina do Espírito Santo, né? Deus, o Espírito Santo, é aquele que vem habitar em nós como cristãos. Se nós somos salvos, nós temos a salvação. A Bíblia diz que o Espírito de Cristo habita em nós. O Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, é o modo de se falar do Espírito Santo. Tanto é que a Bíblia diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, essa pessoa não é uma pessoa convertida ainda. Então, quando nós falamos do Espírito Santo que está em nós e nós adoramos a Deus em espírito, de fato, nós estamos falando de Deus morar em nosso coração. Agora, pastor Adriano, sobre essa questão de Deus morar em nosso coração, isso é muito profundo. Deus morar em nós, nós somos uma espécie de templo do Espírito Santo. A Bíblia usa essa linguagem, nós somos o templo do Espírito Santo, que Deus mora em nós. Isso é uma coisa bastante profunda. O que a Bíblia fala sobre essa questão de Deus morar em nosso coração?
Na verdade, quando nós estudamos a Bíblia como um todo, nós vamos perceber que a história da redenção do homem envolve a promessa da habitação de Deus com o homem. Quando nós lemos os textos da Bíblia, desde o livro do Êxodo, por exemplo, no capítulo 29, versículo 43 ao 45, é um texto que traz ali Deus dando instruções ao seu povo escolhido da antiga aliança, o povo de Israel, sobre a construção de um tabernáculo que era nada mais do que um santuário, e o auge desse mandamento, dessa ordenação, era que Deus habitasse no meio do seu povo. A palavra de Deus fala que Deus seria o Deus do povo de Israel, eles seriam o seu povo e Deus habitaria no meio deles. E essa promessa é repetida ao longo de toda a Escritura para aqueles que fazem parte do povo de Deus. Nós vamos ler isso várias vezes no Antigo Testamento, mas vamos ver isso de modo muito especial se cumprindo na igreja. No Novo Testamento, a palavra de Deus aplica essa promessa ao povo de Deus. Eu gostaria de ler um texto bíblico rapidamente, que é 2 Coríntios, capítulo 6, o versículo de número 16. A palavra de Deus diz assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então a palavra de Deus aplica a promessa da habitação de Deus entre o seu povo a nós pessoalmente, e essa promessa é cumprida pela habitação do Espírito Santo naquele que é crente no Senhor Jesus Cristo.
Ok, isso é muito interessante. No Velho Testamento, quando eles fizeram o tabernáculo, a Bíblia nos conta que houve aquele momento marcante em que a glória de Deus desceu e encheu ali o tabernáculo. Isso também em relação templo que Salomão edificou e foi consagrado. Existe uma coisa semelhante a isso no Novo Testamento? Se nós somos o templo do Espírito Santo, existe um evento marcante assim que mostra Deus entrando no seu templo no sentido do seu povo? Nesse momento do Novo Testamento?
O Novo Testamento mostra isso no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando a palavra de Deus descreve ali o Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre a igreja. A igreja naqueles dias, discípulos do Senhor Jesus Cristo, aqueles primeiros que seguiram o Senhor após a ressurreição do Senhor. E a Bíblia diz ali que eles estavam em Jerusalém aguardando exatamente a promessa da descida do Espírito, da plenitude do Espírito, o Espírito Santo Santo desce visivelmente ali, um evento visível em que línguas de fogo aparecem, um vento impetuoso, e o Espírito desce sobre eles, enchendo-os do Espírito Santo, manifestando essa habitação de Deus, o Espírito, no seu povo.
Bem, então se Deus vive em nós, no Espírito Santo que habita em nós, nós somos templos do Espírito Santo, parece que isso é uma verdade de grande importância. Nós devemos reconhecer que não é que Deus está longe lá no céu, né, sem estar tão intimamente ligado conosco. Acho que isso deve fazer alguma diferença, algum impacto em nossas vidas.
Sim. A palavra de Deus, por exemplo, vai nos chamar à santidade. Nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 6 o apóstolo Paulo ensinando a igreja a andar em um caminho de santidade livre de prostituição. E o tema básico, ou o argumento que o apóstolo desenvolve para a igreja de Corinto, é a habitação do Espírito Santo. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 6, o versículo de número 19, o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, uma vez que nós somos santuário de Deus e o Espírito Santo habita em nós, nós devemos ter um compromisso de uma vida santa diante do Senhor para glorificar a Deus que habita em nós, que está em nós pela pessoa do Espírito Santo.
E o que seria entristecer o Espírito Santo? Isso tem a ver com essa questão de viver uma vida santa?
Sim, a palavra de Deus faz menção a esse fato da possibilidade de um cristão, de um homem crente no Senhor Jesus Cristo, de uma mulher crente no Senhor Jesus Cristo, entristecer o Espírito Santo. E a Bíblia, quando faz menção a isso, ela está alertando exatamente para o fato do pecado na vida presente dos servos de Deus. Nós temos Davi, desde o Antigo Testamento, no livro dos Salmos, fazendo observação ali na sua poesia, na sua devoção a Deus, sobre o perigo, o medo, o temor de estar fazendo aquilo que desagrada a Deus e entristecendo o Espírito Santo de Deus. Conceito esse que o apóstolo Paulo também ensina para a igreja de Deus. Nós devemos tomar cuidado com o pecado na nossa vida, com a desobediência aos mandamentos do Senhor, uma vez que isso claramente traz uma tristeza, um desgosto do nosso Deus, que Ele é santo.
É, isso é muito interessante. Nós devemos realmente estar cientes que em todo momento o Senhor está conosco, Ele está dentro de nós, e nossas vidas devem refletir isso. Ao invés de dar lugar às coisas que podem entristecer o Espírito de Deus, devemos ter o fruto do Espírito predominante em nossas vidas. Aquelas virtudes, aquelas qualidades, aquelas coisas que Deus, o Espírito Santo, produz em nosso coração e produz em nossa vida, faz com que nós sejamos diferentes. Bem, nós vamos ouvir uma música e logo em seguida nós vamos ouvir uma mensagem falando sobre a pessoa do Espírito Santo. A Bíblia demonstra essa realidade, que o Espírito Santo é Deus e Ele é pessoal e Ele habita no coração do seu povo.
A terra se abra e deixe nascer a salvação, que os céus destilem o orvalho e as nuvens sobre nós chovam justiça, que a terra se abra e deixe nascer a salvação. Ai do homem que com Deus contende, contra brigas com o Criador, fala coisas de que não entende, caco em meio aos cacos não compreende, sua vida inteira afronta o Deus Senhor. Que os céus destilem o orvalho e as nuvens sobre nós chovam justiça, que a terra se abra e deixe nascer a salvação. Ai de quem oprime ao semelhante, campos terra junta para si, casas feitas e vestes elegantes, carro em meio aos carros, quem garante? E aí terra se abra e deixe nascer a salvação.
Você está ouvindo o programa Fé Histórica. É hora da exposição da Palavra de Deus.
Tito capítulo 3, a partir do verso 4. Nós vamos ler os versos 4 a 7. Diz assim a Palavra do nosso Deus: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Essa passagem fala da salvação e como a salvação é realizada. A Bíblia diz que a salvação é uma manifestação da benignidade de nosso Deus e ela não é efetuada por obras de justiça que nós praticamos, mas é baseada exclusivamente na misericórdia de Deus. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Deus nos salvou. E de que modo Ele nos salvou? Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre a participação do Espírito Santo na obra de salvação, ou o papel que é feito pela terceira pessoa da Trindade na salvação de um indivíduo. Nós vamos falar então, primeiramente, sobre a pessoa do Espírito Santo. Temos falado esses dias a respeito da doutrina da Trindade e falamos sobre a pessoa de Jesus Cristo e a obra de Cristo. E hoje nós vamos falar então um pouco sobre o Espírito Santo também, porque a Bíblia nos mostra que a salvação, a redenção, é uma obra de Deus e é uma obra trinitariana. O Pai age, o Filho age e o Espírito Santo age. E nós vamos então focalizar especialmente hoje a atuação do Espírito Santo na salvação. Mas nós chamamos na Igreja Cristã o Espírito Santo da terceira pessoa da Trindade. Quem é o Espírito Santo? E por que chamamos o Espírito Santo da terceira pessoa da Trindade? Vamos primeiro pegar essa palavra pessoa. Por que chamar o Espírito Santo de uma pessoa? Bem, na verdade, tem tudo a ver com o próprio sentido da palavra Espírito, como veremos. Mas devemos lembrar, irmãos, que Deus é um Deus pessoal. Deus não é uma força, uma energia. Deus não é algo impessoal. Hoje em dia, há pessoas que acreditam que Deus não tem personalidade, que Ele não tem atributos pessoais, como se Deus fosse uma força cósmica. Mas isso não é doutrina cristã. A Bíblia nos ensina que nós somos criados à imagem de Deus. Não uma imagem física, mas uma imagem espiritual. O que a Bíblia quer dizer com isso? Assim como Deus é um ser pessoal, Deus nos deu qualidades desse tipo também quando Ele nos criou. Então Deus não é uma força impessoal. Aliás, se Deus fosse uma força impessoal, Ele seria inferior à sua criação. Você não pode ter um efeito maior do que uma causa. Se não fosse um ser pessoal, Deus não teria como, então, perceber que Ele mesmo existe. Uma força não sabe que ela existe. Uma força só existe. Os outros é que têm que saber que ela existe. Se Deus fosse assim, veja bem, você era mais inteligente que Deus. Então é uma blasfêmia muito séria dizer que Deus não é um ser pessoal. Dizer que Deus é uma força apenas. Porque, na verdade, Deus é um Deus pessoal. De forma também que Deus se manifesta de diversas maneiras, mas todas as vezes que Deus se manifesta, se é Deus que está se manifestando, é um Deus pessoal. Não existe uma manifestação de Deus onde é uma coisa. Sempre Deus é um Deus pessoal. E por isso nós dizemos que o Espírito Santo, sendo Deus, é uma pessoa. Muitas vezes você encontra pessoas em religiões que fogem do ensino bíblico nesse aspecto e que não aceitam que o Espírito Santo é pessoa e dizem que o Espírito Santo é meramente uma força e comparam com a eletricidade ou a gravidade ou o magnetismo. É uma atuação, é como se pudéssemos dizer assim: o Espírito de Deus é uma coisa impessoal agindo. Isso não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia não diz, por exemplo, esse termo, o Espírito Santo é uma pessoa, mas também a Bíblia não diz em nenhum versículo, Jesus é uma pessoa. Ou o Pai é uma pessoa. Como você sabe que o Pai é uma pessoa? Que ele não é simplesmente uma força. O que o Pai faz? O Pai pensa, ele fala, ele age. O modo em que a Bíblia descreve Deus mostra que Deus é um Deus pessoal. A mesma coisa é verdade também em relação ao Espírito Santo. Ele tem atributos de personalidade. O que é o sentido da palavra Espírito? O que é um Espírito? Obviamente, a palavra Espírito tem mais do que um sentido na Bíblia. Há momentos na Bíblia em que você fala espírito, por exemplo, como um espírito de ingratidão. E nós estamos falando aí mais de um sentimento. Existe esse sentido da palavra espírito. Mas quando a Bíblia fala de espírito, também existe o sentido da palavra que está falando de um ser pessoal que é espiritual. Por exemplo, a Bíblia quando diz que nós somos espíritos, o que a Bíblia está dizendo? Nós somos seres. Seres pessoais. A Bíblia fala, por exemplo, de espíritos malignos. O que a Bíblia quer dizer com espíritos malignos? São seres pessoais, não são energias. Tanto é que tem nomes até. Segue-se naturalmente que o sentido principal da palavra espírito significa o quê? Um ser pessoal. E isso é o que nós estamos falando aqui. Então veja, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então a Bíblia aqui nos fala o seguinte: quem sabe mais a respeito de você? É você mesmo ou é o seu vizinho? Seu amigo, seu cônjuge, seu pai? Quem sabe mais sobre você? Seu pai pode conhecer muito bem, mas você sabe mais do que tem acontecido na sua vida do que seu pai. Seu pai não te acompanhou todos os dias. Você sabe mais do que está na sua cabeça. Ninguém consegue te conhecer melhor do que você conhece a você mesmo. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Quem é que sabe mais sobre as coisas de um homem? O próprio Espírito que nele está. Está aí no verso 11. O próprio Espírito, ou seja, o próprio Espírito do homem é quem? É a própria pessoa. É um outro modo de dizer você. É que sabe mais, o seu espírito, então. E quem é que sabe mais sobre Deus? Ninguém conhece as coisas de Deus tão bem quanto o Espírito de Deus. Então você vê como a Bíblia está aplicando. Assim como nós temos o Espírito que habita em nós, o Espírito Santo também é o Espírito de Deus. E a Bíblia nos mostra, irmãos, que o Espírito Santo tem intelecto. Por exemplo, o Espírito Santo conhece. Aqui a Bíblia diz, ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, que conhece melhor do que todos. Então o Espírito Santo conhece, obviamente. A gravidade não conhece nada nem ninguém. A eletricidade não conhece nada. Mas o Espírito de Deus conhece. Paulo diz em Romanos capítulo 8, que o Espírito Santo intercede por nós. Ele está agindo, intercedendo, rogando a Deus por nós. Também a Bíblia nos diz, não entristeçais o Espírito de Deus, Efésios capítulo 4, não entristeçais. Aí você vê um elemento de emoção, o Espírito Santo se entristece quando nós pecamos, portanto nós somos exortados a não entristecer o Espírito de Deus. Também diz aí em 1 Coríntios capítulo 12, o verso 11, o Espírito realiza muitas coisas. E ele realiza conforme lhe apraz, ou seja, conforme lhe agrada. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Veja só que interessante. O Espírito Santo distribui os dons espirituais conforme o quê? Conforme lhe apraz ou conforme lhe agrada. Ele tem uma vontade. Agrada fazer isso, ele faz. Se não quiser, ele não faz. Ele tem uma vontade. E isso mostra, irmãos, atributos pessoais, que coisas impessoais simplesmente não têm. Veja também Atos capítulo 15. Em Atos nós vemos também aqui algo sobre o Espírito Santo, um ser pessoal que tem vontade. Capítulo 15 de Atos, no verso 28, os irmãos daquela época declaram a decisão que eles tomaram. E por que eles tomaram aquela decisão? Eles dizem no verso 28, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Veja bem, irmãos, pareceu bem ao Espírito Santo, ou seja, da perspectiva do Espírito Santo, o Espírito Santo achou isso. Então, se ele tem vontade, se ele tem opinião, se ele tem intelecto, se ele conhece, se ele tem emoções, ele tem todos os atributos que constituem um ser pessoal. E muitas coisas ele faz. Ele fala, ele chama, ele convence do pecado, ele nos ensina, ele nos chama, ele inspira as escrituras, ele foi ativo na concepção de Cristo, ele nos regenera, como acabamos de ler, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Em Atos 13, no capítulo 2, veja o que diz. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. E você vê aqui o Espírito Santo falando. Disse o Espírito Santo. Não só o Espírito Santo disse, mas veja só o que ele disse. Separai-me. O que é essa palavra me? Isso é um pronome pessoal, né? Quem lembra da gramática aí? É um pronome pessoal. Só seres pessoais têm pronomes pessoais como me. O Espírito Santo disse isso. O Espírito Santo diz separai-me. Quer dizer, o Espírito Santo tem autoconsciência. O Espírito Santo sabe que ele existe. Tanto é que ele pode falar separa para mim. A eletricidade sabe que a eletricidade existe. Qualquer força impessoal não sabe que ela existe. Mas o que você vê na Bíblia? O Espírito Santo sabe que ele existe. Tanto ele sabe que ele diz para alguém: separa para mim, Paulo e Barnabé, para a obra a que os tenho chamado. Ele sabe, inclusive, que ele os chamou. Se você olha essa frase aí, a que os tenho chamado, na verdade está implícito nessa palavra aí, tenho chamado, o sujeito da frase. Qual seria o sujeito? Se você colocasse e escrevesse aí o sujeito na frase, seria o quê? Seria eu. De forma que o Espírito Santo reconhece a si próprio e ele pode falar dessa maneira sobre a sua própria existência e suas próprias ações. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, nesse sentido da palavra. Vamos ainda olhar para Atos capítulo 5 e vamos entender no capítulo 5 mais uma coisa interessante. Você consegue mentir para uma força? Você já mentiu para o vento? Você já mentiu para a gravidade? Falei uma mentira para a gravidade e ela acreditou. Que será? Veja, irmãos, Atos capítulo 5, verso 3. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentasse no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então a Bíblia nos fala aqui que o Espírito Santo é tanto um ser pessoal que se pode mentir para ele ou falar a verdade para ele. E, aliás, se você mentir para ele, você está na verdade mentindo para quem? Para Deus. Porque olha, se eu falar o teu espírito, eu estou falando de quem? Estou falando de você. Não estou falando de um outro. Se eu falar o espírito de Deus, eu estou falando de quem? De Deus. E não de algum outro. Isso é óbvio. Então o Espírito Santo é Deus. E por isso, irmãos, é uma coisa muito séria quando alguém diz que o Espírito Santo não é uma pessoa, o Espírito Santo é uma coisa. A pessoa está chamando quem de uma coisa? A Deus. E é uma blasfêmia, irmãos, falar dessa maneira a respeito de Deus. Não é o que a Bíblia chama especificamente com o nome a blasfêmia do Espírito Santo, mas é uma blasfêmia. Porque você está reduzindo Deus da sua glória de um ser pessoal com atributos pessoais de inteligência, de emoção, de vontade e de capacidade de se reconhecer como e quem ele é. E você está dizendo que Deus é algo inferior até a nós, porque nós, irmãos, temos auto-reconhecimento, nós temos intelecto, nós temos vontade. Se o Espírito Santo não tem isso, estamos acima do Espírito Santo em determinadas qualidades. Então é uma coisa muito séria uma pessoa dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa. Mas o Espírito Santo tanto é uma pessoa como ele é a pessoa divina, e ele vive em nossos corações. Por isso a Bíblia nos diz que nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em nós, em Cristo habita em nós através do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo habita em mim. Quer dizer o quê? Deus habita em mim. Já pensou que pensamento, irmãos? Eu acho que se nós acordarmos para isso aí, a gente anda de um lado para o outro aí fazendo nossas coisas e a gente não para para pensar. Deus está em mim, comigo. O próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é uma pessoa, mas por que chamamos o Espírito Santo a terceira pessoa da Trindade? Na verdade, nós falamos assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, colocamos nessa sequência devido ao fato que a Bíblia nos coloca nessa sequência quando ela fala, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso falamos assim, porque essencialmente estamos falando de um mesmo Deus, um só Deus. E, irmãos, quando nós falamos de pessoa, a terceira pessoa, isso talvez é confuso para algumas pessoas, porque nós estamos acostumados em nosso conceito de lidar aplicando a palavra no sentido de pessoa humana. Mas quando falamos da divindade e falamos de Deus, nós não estamos chamando a Deus de uma pessoa humana. E o que nós queremos realmente dizer, quando chamamos ao Espírito Santo de uma pessoa, nós estamos querendo dizer que ele tem atributos pessoais. Não estamos dizendo que ele é um ser diferente do que o Pai ou o Filho. Ele é uma manifestação do mesmo Deus. Agora, a Bíblia nos fala, então, nesses termos, que o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, o Pai é Deus e Deus é um só. Por isso, o que nós compreendemos, irmãos, é que Deus, em essência, é somente um ser. E não é como se Jesus fosse uma parte de Deus e o Espírito Santo fosse outra parte de Deus, que você pudesse dissecar e separar e ter um separado do outro. Na verdade, é um só Deus que existe simultaneamente e se manifesta simultaneamente dessas maneiras. O sentido que nós queremos aplicar quando nós usamos falar assim, que o Espírito Santo é uma pessoa, ao contrário de querer dizer que ele é uma pessoa humana, na verdade, isso vem lá do credo de Niceia, né? Esse termo, essa terminologia, 325 d.C., o concílio da igreja reunido em Niceia, as pessoas optaram por usar essa linguagem e no latim a palavra persona. Essa palavra era empregada nas artes dramáticas, onde você teria, por exemplo, um drama, ou uma tragédia, ou uma comédia, onde os artistas subiam no palco. Um mesmo artista poderia, ao longo de uma peça, vestir uma máscara diferente e ser uma persona diferente naquela peça. E o que a Bíblia está nos mostrando é que Deus se manifesta de três formas. Ele faz três papéis, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas não sequencialmente, simultaneamente. Mas os três são a atuação de Deus. E se você estuda isso na linguagem usada lá no latim na época, você entende claramente o que eles queriam dizer. Eles não estavam dizendo que Deus é três seres, mas que Deus faz três papéis, e na nossa percepção dele, de forma que Deus é apenas um ser que está agindo assim. Nós podemos distinguir a atuação de Deus na forma do Espírito Santo e do Filho e do Pai, mas na verdade é um só Deus atuando. Então, essa compreensão básica que nós devemos ter sobre quem é o Espírito Santo é que o Espírito Santo é Deus, e os três são um. Mas nós temos essencialmente o Senhor Deus agindo de uma maneira em que a Bíblia distingue como a atuação do Espírito Santo. Então vamos compreender o que é que o Espírito Santo faz em nossa salvação. Nós lemos no início de nossa mensagem que Deus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A Bíblia nos diz que Deus, o Espírito Santo, realiza uma obra essencial em nossos corações para que nós possamos ter a salvação. De uma certa maneira, poderíamos dizer que o Espírito Santo aplica aos nossos corações a obra que Cristo realizou. Então, Cristo realiza a obra redentora na cruz e o Espírito Santo aplica essa obra a nós individualmente.
Bem, esta mensagem será continuada no próximo programa, neste mesmo horário, no sábado que vem. Eu gostaria agora, no final, de fazer um convite a você que está nos ouvindo a nos fazer uma visita. A nossa igreja, a Igreja Batista Histórica, está localizada na rua José Coelho, número 600, bairro Jardim Cachoeira, em Conselheiro Lafaiete. Nossas reuniões no domingo são 9h30, Escola Dominical, e 19h30, o culto.
Nas quartas-feiras, oferecemos um curso de teologia. Esse curso é dividido em etapas mensais e é uma ótima oportunidade para você que se interessa por teologia e gostaria de aprofundar nessa área. Isso é às 19 horas nas quartas-feiras. Se você tem esse desejo de aprender mais sobre teologia, você pode fazer uma aula experimental comparecendo no horário do curso. 19 horas nas quartas-feiras.
E também nós temos reuniões de oração nas quintas-feiras. Sempre nos reunimos para oração e para estudo bíblico, quintas-feiras, às 19h30.
Temos também duas congregações, uma em Congonhas, na rua São João del Rei, número 177, bairro Cristo Rei, Congonhas. Outra na cidade de São João del Rei, rua Tomé Portes del Rei, 438, bairro Matozinhos, cidade de São João del Rei.
E você também pode ter mais informações sobre a nossa igreja, o ministério que nós temos, através do nosso site. O site é batistahistorica.org.br. Batista Histórica, tudo junto, .org.br. Ali você encontra também mensagens, temos links para o nosso canal do YouTube, onde você pode ver vídeos, e também nós temos um site com mensagens de MP3, você pode baixar, ouvir em qualquer ocasião. Pensamos agora finalizando o nosso programa. Na semana que vem nós voltamos e estaremos falando sobre a obra do Espírito Santo. Um tema muito importante, eu aguardo você no sábado que vem.
A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafaiete. De volta no próximo sábado às 10h30 da manhã, aqui na Ativa FM.